Abra aí Mateus 14, nós vamos ler versículo 22 a 33. É um texto muito conhecido, né? De algo muito especial que Jesus Cristo fez. 22 em diante até o 33 diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caindo a tarde. Lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche os olhos. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença neste lugar. Pedimos que agora, Senhor, o Senhor aquete o nosso coração, que o nosso coração esteja preparado. Começa com o meu coração, Pai, para receber a tua palavra, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos dê entendimento de qual o propósito, Senhor, desse texto. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, ó Pai, seja aqui dentro do templo ou seja nas casas que nos ouve, ó Pai. Senhor, todo o espírito de confusão nas mentes, de distração, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus. Senhor, que a nossa mente possa estar fixa em Jesus neste instante. Que o Senhor esteja nos falando. Me dá a graça, me dá a inteligência e sabedoria. Pai, eu sei que tudo isso vem do Senhor, não tenho nenhuma dúvida disso. E que o Senhor também dê inteligência ao teu povo para aplicar a tua palavra. Eu te peço isso na certeza que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Como eu falei, esse texto é muito conhecido e ele é complementado no livro de Marcos e também no livro de João, desses dois evangelistas. Ele, aqui é o texto que fala mais detalhes, né, mas os outros textos também, eles complementam e nos levam a pensar. Por que que Jesus Cristo fez esse milagre? Por que que Deus deixou escrito esse milagre? Apenas para a gente saber, né, que Jesus Cristo andou sobre as águas e que Pedro conseguiu também andar sobre as águas, não é o motivo principal. É claro que o milagre, ele nos encanta. Saber que Jesus Cristo tinha domínio sobre a natureza e todas as leis da natureza. Ele tinha domínio completamente sobre qualquer coisa, né? Jesus Cristo poderia estar aqui e de repente estar em outro lugar. Jesus Cristo, ele era capaz de fazer milagres assim que ninguém tinha visto naqueles dias, que só o Messias, o Filho de Deus, pôde fazer. Mas não é esse o motivo principal. O motivo principal são as lições que ele nos deixa num pequeno texto. E eu vou falar de algumas aqui, mas certamente Deus talvez já falou no seu coração de outras, e já falou no meu coração de outras formas nesse texto, mas eu queria deixar algumas lições que elas são muito importantes para que a gente te reflita, para que você possa refletir nessa noite sobre aquilo que Jesus Cristo queria ensinar para os seus discípulos. Então ele chega, ele está ali no meio da multidão, ele está, o texto vem logo depois da multiplicação dos pães, e ele fala com seus discípulos de uma forma muito clara: olha, vocês vão embarcar, vão atravessar, eu vou ficar aqui, eu vou despedir as multidões, e o texto nos diz isso, que ele despediu as multidões, foi orar, e depois ele, quando os discípulos estavam naquela situação catastrófica, difícil, de uma tempestade, de repente aparece Jesus andando sobre as águas. Eles acham que até um fantasma, e depois Jesus Cristo, ele fala uma frase que é o tema da minha mensagem, né? Tende bom ânimo, porque no meio das tempestades nós temos que ter bom ânimo. Sou eu, nós temos que ter a convicção que Jesus Cristo está conosco. Não tem mais. Isso deve ser fundamental no meio das tempestades, nós entendermos que nós temos que ter bom ânimo, que nós temos que ter a certeza que Jesus Cristo está conosco e que nós não devemos temer, porque é o desejo de Deus para o nosso coração isso, né? Ele fala daquela forma, Pedro anda, fala: olha, se é o Senhor mesmo, que eu ande também sobre as águas. Pedro era atrevido. Se tinha uma coisa que Pedro, ele não pensava, porque qualquer um de nós, na nossa lógica, no nosso raciocínio, no meio da tempestade, depois de estar passando tanto aperto, nós íamos pedir para andar sobre as águas? Ninguém, na lógica, ia pedir isso. Mas Pedro falava: se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. E ele anda sobre as águas. E ele começa a afundar. Ele começa a ver aquele vento, ele olha para as ondas e ele fica apavorado, porque é assim que nós ficamos muitas vezes no meio das tempestades que nós estamos enfrentando: uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na nossa família, um problema que veio de repente e nós não estávamos preparados para ele, uma situação, né, de um acidente, de alguma coisa que realmente vem atormentar a nossa vida. Mas eu queria parar para a gente pensar nas lições que Jesus Cristo deixa aqui, porque o milagre é espetacular. O milagre é inquestionável. Só Jesus Cristo pode fazer isso, andar sobre as águas, quebrar leis da gravidade e fazer com que até a gente possa quebrar as leis, as leis da natureza, as leis que existem aí, como ele fez com que Pedro acontecesse na vida de Pedro. Mas quais são essas lições que nós temos que pensar? E a primeira dela: estar a sós com o Pai era prioridade para Jesus. Estar a sós. O texto nos diz aqui de forma muito clara, no 23, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, só. Nós oramos na igreja, nós oramos na nossa família, nós oramos uns com os outros, todas essas orações são importantes. Mas Jesus Cristo deixa muito claro que ele tinha prioridade, muitas vezes, de parar sozinho na presença de Deus, de estar na presença de Deus. E no mundo que nós vivemos, um mundo tão atribulado, tão atarefado, que a gente anda cheio, e Jesus Cristo era super atarefado, as multidões não davam sossego para ele. Ele estava aqui, no momento da multiplicação dos pães, Tinha-se cerca de 5 mil homens com ele, fora mulheres e crianças. Eles calculam-se, os teólogos, cerca de 12 mil pessoas que estavam ali atrás de Jesus. Você pensa em 12 mil pessoas atrás de você o tempo todo, pedindo, falando, ah, meu problema, minha necessidade, eu estou enfermo, eu estou com essa dificuldade. Jesus Cristo era super atarefado, mas ele, com todas as suas tarefas, por mais que ele fosse atarefado, ele tinha prioridade de estar só na presença do Pai. E esse é o primeiro ensinamento que ele nos deixa, e é o meu primeiro questionamento para mim e para você. Será que nós temos parado sós na presença de Deus? Será que nós temos tido esse tempo na presença de Deus de parar sem ninguém, no silêncio às vezes do nosso quarto, numa madrugada, ou seja, ao horário que for, e parar e falar: Deus, quero conversar com o Senhor. Era isso que Jesus Cristo ia fazer com o Pai. E ele nos ensinou a orar, a parar na presença de Deus. E quantas vezes, nesse mundo que traz tantas tribulações, nós passamos uma semana inteira sem parar um minuto sequer na presença de Deus. E Jesus Cristo, ele nos ensinou isso de uma forma clara, né? E ele, na sua agenda cheia, muitas vezes mesmo no seu início de ministério, no seu ministério, ele parou algumas vezes. Quando ele foi iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração na presença de Deus, nos ensinando. Ele era o Filho de Deus. Mais do que precisar, ele estava nos ensinando. Quando ele vai para o Monte da Transfiguração, ele estava ali, levou Pedro, Tiago e João, e eles ficaram assustados, mas ele foi com a intenção de ficar na presença do Pai. A mesma coisa no Getsêmani, antes mesmo dele ser crucificado, onde ele foi angustiado na presença de Deus: se Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mas ele estava parando ali na presença de Deus. E nós temos parado na presença de Deus? Temos tido um tempo com Deus? Tem sido a nossa prioridade, porque era prioridade para Jesus. Antes de começar as suas tarefas como Filho de Deus, ele ficou 40 dias e 40. É prioridade para a gente, tem que ser. Você quer que os seus problemas sejam resolvidos? Antes de começar o dia, pare um tempo na presença de Deus. Você vai ver que vai ser diferente. Como as portas vão ser abertas de uma forma diferente. Como você vai ver os problemas de uma outra, com a outra ótica. Porque você parou na presença de Deus. Colocou ele como prioridade. Deus, ele não abre mão que a gente entregue as primícias no altar. Deus não abre mão que a gente coloque ele em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus não abre mão, porque ele é o Criador, ele merece ser adorado, então ele tem que ser a nossa prioridade. Então Jesus Cristo aqui, ele nos ensina a parar na presença de Deus, a ter um tempo com Deus, antes de qualquer coisa, antes de enfrentar a tempestade, pare na presença de Deus, porque essa tempestade vem. Talvez você está pensando aqui agora: nossa, tenho tantos problemas a resolver essa semana, tantas coisas a fazer. Pare antes na presença de Deus, sua semana vai ser diferente, as tempestades vão se acalmar, você vai ter a vitória no nome de Jesus, você pode ter certeza disso. Segundo, mesmo no centro da vontade de Deus, podemos enfrentar tempestades. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus? Estavam. Jesus Cristo que tinha dado a ordem para eles: vocês vão embarcar, eu vou ficar aqui, vou despedir as multidões, e depois eu me encontro com vocês. Eles estavam obedecendo à vontade de Deus, à vontade de Jesus. E quantas vezes nós achamos, paramos, falamos, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Sim, muitas das tempestades que enfrentamos, porque nós não estamos obedecendo a Deus, a grande maioria. Mas mesmo obedecendo a Deus, nós podemos passar por tempestades. Mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo colocando Jesus como prioridade, né, na nossa vida, nós podemos passar por tempestade. E ele não enganou ninguém, não. Ele falou, no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições. Mas por que que Deus deixa? Exatamente para mostrar a quem nós servimos de verdade. Porque se a nossa vida, para servir a Deus, fosse um mar de rosas, nunca tivéssemos problemas, todo mundo estaria atrás de Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa da solução dos problemas que ele daria na nossa vida. Se ele fosse um Deus que tudo se pedisse, ele resolvesse imediatamente, você estaria com ele simplesmente porque ele resolve seus problemas, e não por quem ele é, o Senhor, o Salvador. É isso que mostra a nossa fé, quando nós passamos pelas tempestades e nós entendemos que ele é o Senhor da nossa vida. Então, não sei, talvez você esteja passando por uma tempestade e questionando Deus, por que eu? Por que isso está acontecendo logo comigo? Não questione. Não questione, porque os discípulos, eles estavam obedecendo. A não ser que você esteja com a sua vida fora da presença de Deus. Mas mesmo na presença de Deus, mesmo obedecendo a sua vontade, nós passamos por tribulações. E ele não escondeu isso de ninguém. Terceiro ensinamento nesse texto que Jesus Cristo traz para a gente. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? No versículo 27 que eu já li, eu vou ler novamente, diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus Cristo, ele é claro, ele fala, sou eu. Eles estavam ali pensando, é um fantasma. Eles acharam que era um fantasma que estava ali andando sobre as águas. E Jesus Cristo fala, não, sou eu. Eu sou real na vida de vocês. Quem é Jesus para você? Quando Moisés, ele foi chamado por Deus para ir lá libertar o povo no Egito, ele fala, mas eu vou lá e eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Você vai falar o seguinte, eu sou, me mandou. Simplesmente isso. Por que Deus falou eu sou? Porque ele é tudo. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa salvação. E Jesus Cristo, quando ele fala eu sou, ele estava dizendo ali claramente, depois no livro de João, especialmente, ele expressa isso, eu sou a água viva que mata a sede de vocês. Eu sou o pão da vida que dá sustento. Quem come desse pão não passa fome. Eu sou o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Eu sou eu. Ele diz para os seus discípulos, tende bom ânimo, sou eu. Quando nós sabemos quem é Jesus na nossa vida, quando nós temos certeza, quão poderoso Ele é, quão perfeito Ele é, quão cuidador Ele é, como Ele se importa conosco, como Ele é o nosso sustento, como Ele é o nosso amparo, como Ele é o nosso escudo, como Ele é a rocha onde nós firmamos os nossos pés. Quando nós temos essa convicção, vêm as tempestades, fica mais fácil. Aqui, eles ficaram aterrados, ou seja, com muito medo, porque eles não tinham convicção que era Jesus. Quando nós estamos no meio das tempestades, e elas vêm, e nós temos essa convicção de quem é Jesus, Ele queria que nós tivéssemos esse entendimento. Olha, vocês podem até passar na tempestade, mesmo sendo fiéis, mas quando vocês entendem quem sou eu, vocês vão ter bom ânimo e vocês não vão temer. Porque quem tem certeza de quem Jesus é e o que Ele faz na nossa vida, Ele enfrenta de uma forma diferente as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Então Ele queria deixar claro para os seus discípulos naquele momento quem era Ele. Quem é Jesus para você? É alguém que está lá no céu e fica olhando e vendo como você vai escapar das tempestades? Não. Ele vem de encontro às nossas tempestades e Ele tem poder para acalmar as nossas tempestades. Esse é o eu sou, e Ele diz: sou eu, sou eu. Talvez você está vivendo uma tempestade aí, com muito medo, sem ânimo, desesperado, aflito. Jesus Cristo está aqui, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será sempre o mesmo. E Ele está dizendo: sou eu estou aqui, eu estou te falando, eu tenho poder. Não há lei nenhuma que me peça de fazer milagres, não há nada, nem na natureza, nem no mundo todo, que eu não tenha domínio. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Eu sou, e sou eu. E Ele tem falado ao nosso coração. Quarta lição que Ele deixa aqui: quando nós olhamos para Jesus, os milagres acontecem. Então vou ler o versículo 29, que diz o seguinte: e Ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando Jesus Cristo, Ele entende que era Jesus: sou eu. Pedro falou: ai, se é o Senhor, então eu quero ir até o Senhor. E Jesus Cristo falou assim: vem, vem. E Pedro anda sobre as águas, vai de encontro a Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, enquanto nós olhamos para Jesus, o milagre está acontecendo. Ele está andando sobre as águas. Enquanto você estiver olhando para Jesus, não estiver olhando para a sua situação, não estiver olhando para a sua tempestade, o milagre vai acontecer. Isso Jesus Cristo estava ensinando para Pedro. Pedro, vem. Vem, vem de encontro. Enquanto Pedro foi andando e olhando para Jesus Cristo, ele andou sobre as águas de uma forma miraculosa, de uma forma espetacular, um milagre tremendo. E é isso que Jesus Cristo faz. Às vezes a gente está no meio da tempestade, a tempestade ainda não acabou, está ali. Mas se a gente está olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, a gente começa a entrar num novo nível espiritual. A gente sobe um patamar, porque nós estamos olhando para Jesus. E Ele está dizendo: sou eu. Tem de bom ânimo, não tem mais. Eu vou conseguir andar. Não tenha nenhuma dúvida disso. A mulher do fluxo de sangue, ela olhou para Jesus. Ela fala assim: se tão somente eu tocar nas suas vestes. 12 anos de sofrimento. 12 anos onde ela era considerada imunda. Ela não podia ir na igreja. Ela, onde ela sentava, ninguém podia sentar. Certamente, se ela foi casada, já tinha sido abandonada pelo seu esposo, porque ele podia fazer isso, pela lei. Mas ela olha para Jesus, ela olha que tinha em volta de Jesus os discípulos cercando, uma multidão atrás de Jesus, e ela fala: não, eu vou olhar para Jesus. A multidão não vai ser problema, os discípulos não vão ser problema. Ela olhou para Jesus, e apenas para Jesus. Olhar para Jesus significa andar sobre as tempestades. Ela não estava olhando mais para a sua enfermidade. Ela estava: se tão somente eu tocar nele, eu serei curado. Quantas vezes nós deixamos de olhar para Jesus e ficamos olhando para aquilo, pela tempestade que nós estamos passando. Jesus Cristo está nos dizendo, através desse milagre, é que se nós olhamos para Ele, os milagres vão acontecer. Aconteceu ali com Pedro, aconteceu com a mulher de fluxo de sangue, aconteceu com Jairo. Jairo era chefe da sinagoga. Era assim, ir até Jesus perante os escribas e fariseus era um sacrilégio. Mas ele não olhou. Ele olhou para Jesus. Ele não olhou para a sua religião. Tem gente que fica olhando para a sua: ah, não, mas minha religião. Ah, meu, o que vão pensar de mim? O que que meus amigos vão pensar de mim? Quem pensa desse jeito não vai ver os milagres de Deus acontecendo. Quem fica com vergonha, que não é ousado como a mulher do fluxo de sangue, que não sai dos rituais que o mundo às vezes nos impõe, como Jairo fez, para olhar para Jesus, fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, o que o mundo, o que isso ou aquilo. Olha para Jesus. O mundo não nos dá nada. As religiões não nos dão nada. Mas Jesus Cristo faz milagre na nossa vida. Então olhe para Jesus. Uma vez, certa vez, 4 amigos, a palavra de Deus nos conta esse milagre também. 4 amigos pegaram um paralítico e levaram até Jesus. Tinha uma multidão, ele estava ali na casa de Pedro, em Cafarnaum, e eles descem ele pelo telhado. As casas eram de pedras e eles tinham normalmente as folhas, né, das palmeiras, que eles cobriam os telhados ali, e as casas de pedra. Uma multidão, eles não tinham como levar, poderia ficar constrangido, poderiam ficar pensando em alguma situação. Não, eles pegaram e desceram o seu amigo até Jesus. Aquilo agradou tanto Jesus, que Jesus Cristo cura aquele homem. Por quê? Porque eles não olharam a multidão, não olharam a dificuldade de subir na casa, não olharam o perigo de cair do telhado, olharam apenas para Jesus, e o milagre aconteceu. Quando nós olhamos para Jesus, os milagres vão acontecer. Então, se você está desviando o seu olhar, não desvie. Olhe apenas para Jesus e Ele vai fazer o milagre. Quinta lição. Se olharmos para a circunstância, nós afundamos. Versículo 30. Aqui diz de forma muito clara o seguinte: mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que aconteceu? Pedro andando sobre as águas, olhando para Jesus, que maravilha, acima das tempestades. E às vezes a gente está assim, aí vem alguém e fala uma palavra que nos desanima, alguém que é um vento contrário, alguém que traz, né, um outro modo de ver. Não, mas não é bem assim não, que isso? Alguém que tenta roubar a nossa fé, às vezes até Satanás soprando nos nossos ouvidos, e falando: não, isso aí não é possível. Pedro olhou para o vento, certamente estava ali balançando seus cabelos, suas vestes, olhou para baixo, viu o mar agitado. Ah, se olharmos para a circunstância, nós afundamos. E se tem uma coisa que Jesus Cristo não quer, é que a gente fique olhando para a circunstância. Quando nós olhamos para a circunstância, esquecemos quem é Jesus, que Ele é capaz de fazer o milagre. E nós esquecemos que Ele já fez, às vezes, alguns milagres na nossa vida. A dúvida é a maior inimiga dos milagres. Não tem dúvida disso. Você quer ter um inimigo do milagre, chama dúvida. Por isso que Jesus Cristo, no versículo 31, ele fala o seguinte: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu louvo a Deus, né, que Pedro andou sobre as águas ali para nos mostrar que nós somos capazes de andar sobre as águas quando nós olhamos para Jesus. Mas eu louvo a Deus também que Pedro, naquele momento, ele olhou para as ondas e afundou, porque quantas vezes nós afundamos e nós temos a certeza no nosso coração que não era esse o desejo de Deus, que nós afundássemos. Mas mesmo quando vêm as dúvidas sobre o nosso coração, ainda nós temos Jesus que estende, pela sua misericórdia, as mãos e nos levanta. É a vontade de Deus que nós duvidássemos dos milagres? Não. Ele fala com Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ia ser maravilhoso você subir aqui, andar comigo sobre as águas, nós descêssemos lá no barco, você andando sobre as águas. Por que duvidaste? Não é esse o desejo de Deus. Mas a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mesmo na dúvida, né? Quantas vezes nós somos falhos, nós duvidamos, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que nessa situação, não, Ele fez na vida do outro, mas será que vai fazer na minha? Não, o desejo de Deus, de Jesus, é que não haja dúvida no nosso coração, que um milagre vai acontecer, que nós vamos ser capazes de andar sobre as águas, que a tempestade vai passar, e nós vamos ser vencedores, nós vamos ser vitoriosos. É muito bom ver o milagre, mas melhor ainda é entender os ensinamentos, porque o milagre acontece e passa. Mas quando nós fixamos os ensinamentos na nossa mente, outras tempestades virão, Mas quando elas vierem, nós vamos andar de uma forma diferente. Porque você vai olhar para trás e falar, eu afundei aquele dia, mas hoje eu não vou afundar, porque eu não vou olhar para a onda. Eu não vou olhar para o vento. Eu vou olhar para Jesus. De fé em fé, de experiência em experiência, é que nós vamos ter na nossa vida com Deus, sem retroceder, sem duvidar. Ele pode não fazer o milagre, mas que Ele é capaz, é. Que eu vou continuar olhando para Ele, vou. Eu vou olhar para a circunstância, não devo olhar, porque todas as vezes que eu olho para as circunstâncias, para a situação, eu olho e falo, não tem, não há possibilidade. Quando você vê um filho envolvido com drogas, na bebida, envolvido no mundo, muitas vezes, e eu falo isso porque muitas pessoas passam por isso, as pessoas começam a pensar, não tem possibilidade, pela fé. Não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus. Jesus vai fazer o milagre, com certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por pior que seja a situação, por pior que seja a tempestade, pior que você esteja, e talvez você até afundou um pouco, porque você duvidou no seu coração, a palavra de Jesus para você é, homem de pequena fé, não duvide. Tenha fé, creia, ande sobre as águas, não olhe para a sua tempestade, e você vai ter a vitória no nome de Jesus. E para nós terminarmos a sexta e última lição que Jesus Cristo deixa aqui, quando Jesus Cristo entra no meu barco, o vento se acalma. Jesus Cristo, ele entrou no barco, olha o que diz aqui, no versículo 32 e 33, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, quando Jesus Cristo entra no nosso barco, quando Ele entra na nossa história, Ele vai acalmando as tempestades. E o 33 diz o seguinte, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Sabe por que o milagre acontece? Para honra, glória e exaltação do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes os milagres estão acontecendo diariamente na nossa vida? Quantas vezes? E às vezes a gente toma glória para a gente. Não, eu resolvi. Honra e glória é para Jesus. É Jesus que entra no barco e acalma a tempestade. Quando Ele entra, quem é vento? Quem é mar? Quem é tempestade? Quem é problema financeiro? Quem é enfermidade? Quem é problema na família? Quem é? Nada diante de Jesus. Quando Jesus Cristo desce do monte, certa vez, e encontra um pai desesperado com um menino que tinha convulsões e já tinha se queimado, já tinha se machucado tanto, o pai pede ajuda aos discípulos, os discípulos oram e nada consegue. E Jesus Cristo desce e pergunta, o que está acontecendo? Eles contam, e o pai fala para Jesus, o senhor pode fazer isso? Jesus fala com ele, se eu posso, Ele pode todas as coisas. Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. O simples e o complexo é fácil para Jesus. Tudo é fácil para Jesus. Difícil, fácil. não existe nada. Ele cura de uma febre e ele cura de um câncer. Ele resolve os problemas fáceis do dia a dia que nós entregamos na sua mão, mas ele resolve os difíceis também. Porque ele é Senhor sobre toda e qualquer tempestade. Deixe Jesus Cristo sentar no seu barco e as tempestades se acalmarão, porque só Ele pode todas as coisas. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos e rapidamente eu queria que você refletisse. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que sabe que muitas das tempestades que você tem enfrentado é culpa sua mesmo. Tem gente que enfrenta tempestade porque está desobedecendo a palavra de Deus, acha que é mais esperto do que Deus, o que Deus ensina na sua palavra, e sofre tempestade. Mas tem hora que as tempestades vêm, mesmo você obedecendo. E a pergunta é: você tem colocado Deus com prioridade na sua história? Você tem tido tempo para parar na presença de Deus? Porque quando nós paramos, Jesus Cristo está ensinando, fica mais fácil. Você ora e a tempestade vai embora. Por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Você entendeu isso perfeitamente. Quem é Jesus para você? Será que é um Deus que está longe? Ou um Deus tão perto, que cuida, que ampara, que toca, que dá a mão, que levanta, que está junto, que não abandona? Quem é Jesus? Quando nós olhamos para Jesus, vai acontecer os milagres. Você quer olhar para Jesus ou você quer continuar olhando para as circunstâncias, para afundar? E esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Não sei a tempestade que você possa estar vivendo. Talvez você falando: hoje está até bom, está tranquilo. Mas essa semana pode aparecer uma, daqui um mês pode aparecer uma tempestade. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Coloque Ele como prioridade. Conheça Ele melhor. Você vai ver tanto milagre acontecendo, tanta tempestade sendo acalmada, porque Ele é Deus. Ele pode. Eles reconheceram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E você verdadeiramente vai reconhecer que Ele é o Filho de Deus. A Ele a honra, a glória, a exaltação pelo milagre na sua vida. E eu queria orar com você neste momento. Se Deus falou ao seu coração, você está precisando de um milagre, ou você não está colocando Ele como prioridade, ou se tem alguma coisa que precisa ser mudada, você tem olhado muito para as circunstâncias do mundo, o mundo, olha para Jesus. Queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, coloque assim a mão no seu coração e fale: Deus, essa palavra foi para mim, eu reconheço, eu preciso de um milagre. Eu não tenho vivido tempo na tua presença, não tenho colocado o Senhor como prioridade. Tantas coisas, tudo aqui vai passar, mas a palavra do Senhor permanece, Jesus permanece eternamente nas nossas vidas. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor inspirou homens pelo teu Espírito, Pai, para deixar escrito textos tão maravilhosos, tão preciosos, como esse que acabamos de meditar nele. Deus que fala tanto ao nosso coração. Certamente, Senhor, tantos outros ensinamentos que o Senhor tem aqui para a nossa vida, nesse texto. Ó Deus, mas eu te agradeço pelos ensinamentos que o Senhor trouxe ao meu coração. Ó Deus, eu espero que o Senhor traga para o coração do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós, Senhor, queremos entender perfeitamente que as tempestades, elas aparecem na nossa vida. Mas, Senhor, quando nós olhamos para Jesus, certamente nós vamos andar sobre as águas. Certamente nós vamos obter a vitória. Certamente a palavra de Jesus Cristo no final é: aquieta, mar, acalma-te, vento. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Está aqui teu povo, Pai. Senhor, muitas aflições existem no coração. E eu sei que o Senhor pode livrar o teu povo. Faça o teu milagre nessa noite sobre a vida do teu povo. Que o teu povo possa olhar para o Senhor. Sai deste lugar com a certeza do Deus maravilhoso que tu és. Sair deste lugar com a certeza que o Senhor vai fazer um milagre, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai trazer a cura, que o Senhor vai transformar o problema financeiro, que o Senhor vai abrir aquela porta que o teu povo está esperando, que o Senhor vai transformar aquela família que está destruída, que o Senhor vai fazer e resolver todo e qualquer problema na nossa vida, porque só o Senhor tem poder para fazer, tanto fácil quanto difícil na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, transformar as nossas tempestades neste momento numa quietude. Acalma o coração do teu povo. Ó Deus, nós queremos olhar para o Senhor. Ó Deus, nós queremos levantar o teu nome. Nós queremos testemunhar do milagre que o Senhor fez na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E agora, Senhor, eu quero te pedir pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, mas, Senhor, que o Senhor seja a prioridade. Ao levantarmos, possamos já colocar, Senhor, o Senhor em primeiro lugar. Senhor, conversar com o Senhor, pedir ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, nas tempestades que possam vir sobre a nossa vida. Ó Deus, e nós colocamos, Senhor, a nossa vida, o nosso tempo, tudo no teu altar, ó Pai, e pedimos que o Senhor vá à nossa frente. Peço, Senhor, pela nossa semana, que seja uma semana maravilhosa. Peço, Senhor, pelo próximo final de semana. Deus, dá graça ao teu servo, guarda ele de todo mal, e possa vir, Senhor, e trazer as palavras que nós precisamos ouvir, ó Pai. Eu sei que vai ser um final de semana muito abençoado. Ó Deus, um final de semana, Senhor, maravilhoso, onde nós estamos aí comemorando mais um ano, Pai, da tua igreja, Senhor, aqui em Governador Valadares. Eu te agradeço por essa igreja, Senhor, que o Senhor mesmo plantou neste lugar. Senhor, que o Senhor continue usando essa igreja para a honra, glória e exaltação do teu nome. Que muitas pessoas possam conhecer Jesus através dessa igreja, ó Pai. E muitas pessoas possam conhecer o Deus de milagres através dessa igreja. Te agradeço, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia. E o Senhor nos ajuda, mesmo quando nossa fé falha. Mesmo, Senhor, quando nós estamos aí afundando. Mas o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Leva-nos, ó Pai, debaixo da tua poderosa mão. E eu te agradeço por tudo, Senhor, pela tua presença especial neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.